E hoje, na nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito em Maringá, nós vamos conversar com o candidato José Márcio Peluso, da coligação Maringá para Todos, na chapa com Carlos Mariucci. Essa entrevista está ao vivo em 95,5 FM, também está sendo transmitida pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, candidato. Bom, candidato, a partir de agora, o senhor tem 15 minutos para responder as perguntas. Eu gostaria que o senhor começasse respondendo qual é a sua trajetória profissional, política e o seu entrosamento, o seu relacionamento com o candidato Carlos Mariucci.
Eu sou uma pessoa que eu comecei a minha vida política há muito tempo atrás. Eu era estudante da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e participei muito do movimento estudantil na época de 82, 83, que era uma época difícil para a gente, uma época militar no Brasil, governado por militares. Tive experiência também com o deputado federal Dante de Oliveira, na Direta Já, na época que eu morei em Cuiabá. E quando vim para Maringá, eu era do PMDB de Cuiabá, de Mato Grosso. Eu vim para Maringá e aqui tinha o PMDB. Eu continuei no PMDB da região e depois me transferi para o Partido Verde. E nos últimos meses, agora eu estava fora da política já há uns 4, 5 anos aí, fui convidado para entrar no PDT. Esse convite veio porque o PDT de Maringá tinha um líder que ele saiu do PDT na última hora, foi para o PSD apoiar o governador, e agora eu faço parte do PDT. E esses 3 meses anteriores agora, a campanha...
Sim.
Foi feito várias conversas com vários partidos e eu assumi a coordenação geral do PDT da região, uhum, de Maringá. Recebi o convite do Mariucci e do grupo do PT, que eu conheço bastante gente, são amigos na UEM, na cidade. Fizemos uma discussão, entramos em um acordo e estou com o Mariucci.
Okay.
Há 2 ou 3 meses que nós estamos participando dessa batalha junto.
Certo. Candidato, o plano de governo apresentado para o Tribunal Superior Eleitoral consta nesse plano, né, que vocês propõem uma tarifa mínima do transporte público. Gostaria que o senhor explicasse.
Sim. Essa tarifa mínima ela foi pensada baseada já em outras cidades que tiveram sucesso nessa implantação. Tem várias cidades no Brasil que hoje a tarifa, na verdade, não é mínima, é tarifa zero. Houve uma participação nessas cidades da iniciativa privada e do setor público. E nós temos total condições em Maringá não de implantar hoje, no ano que vem, implantar a tarifa zero, mas sim a tarifa mínima. Já fizemos várias planilhas de custo. O município de Maringá ele tem uma arrecadação próxima a 2 bilhões de reais, mas tem uma arrecadação que ela não é feita, ela é parte da sociedade, tanto civil como empresarial, etc. Tem uma parte das tarifas, como IPTU, ISS, etc., que são devedores, muita gente é devedor nessa área. Então, se a gente fizer um trabalho de arrecadação, de fiscalização e arrecadação, na verdade, fazer a parte que tem que ser, que é a gestão pública, o cara tem que ser gestor e não político. Se existe uma lei que determinou o IPTU, determinou o ISS, essa lei tem que ser cumprida por todos. E tem várias pessoas que sonegam esses tipos de impostos. A sonegação do ISS, existe um estudo técnico já apontando que se Maringá cobrasse todo o ISS atrasado dessas empresas, a arrecadação do município do IPTU ia ser dobrada. O valor do ISS arrecadado seria o dobro do IPTU arrecadado hoje em Maringá. Então, a tarifa mínima de R$ 2,00, ela é altamente viável ser implantada em Maringá, e com isso nós vamos beneficiar muitos trabalhadores, mas muitos trabalhadores que precisam do transporte de ônibus. Eu não chamo de transporte público, porque é uma empresa privada que explora o comércio, então ele não é público, ele é um transporte particular com iniciativa pública que dá as condições para isso. Então, essa tarifa ela é viável, ela vai ser implantada assim que assumirmos a prefeitura, se Deus quiser, e tem todo um estudo técnico, contábil e econômico que garante essa nossa implantação. E no futuro, espero que até no final dos 4 anos, a gente consiga implantar a tarifa zero em Maringá também.
Uhum. Vocês propõem, né, a coligação propõe no plano de governo uma política de acompanhamento e orientação de egressos do sistema socioeducativo e penal. Eu gostaria de saber como será essa política de acompanhamento, com que dinheiro, e pergunto se não é uma função do Estado.
Não, basicamente a responsabilidade maior é do Estado. Inclusive a universidade que eu trabalhei, nós tínhamos esse programa interno na UEM de aproveitamento de mão de obra dessas pessoas, que infelizmente estão, por algum motivo na vida, estão cerceadas das suas liberdades, etc. Todas as condições sociais, todo o problema social envolve a cidade. O Estado, ele tem a contribuição dele, que é a contribuição legislativa, de autoridade, que é a Polícia Militar, né, principalmente, mas a Prefeitura, ela arca com o custo de estar com essas pessoas dentro do município. Então, a Prefeitura, ela tem não só obrigação de cuidar das pessoas que estão com esses problemas, como trabalhar junto às empresas, motivar as empresas de Maringá, os empresários, que quando você ajuda um ser humano, uma pessoa que está com problemas sociais, que está com problemas de liberdade, um egresso do penal, você está dando oportunidade a uma pessoa, e essa pessoa ela vai trazer para a cidade só benefício. Então, os empresários, eu como empresário hoje, você aceitar uma pessoa e dar uma ajuda a ela, para ela se motivar, esse é um dos programas que a prefeitura pode acatar, junta a iniciativa privada, a pedir ajuda para isso. E também criar um centro de recolocação através de um orçamento participativo, com o apoio da sociedade maringaense, criar centros de aprimoramento, de aperfeiçoamento dessas pessoas, para criar treinamento para elas, entendeu? Não adianta você ter a pessoa na rua jogada aí sem você treinar a pessoa. Então, você dando treinamento à pessoa, conhecimento para ela de qualquer profissão, você vai alimentar essa pessoa com conhecimento e ela vai dar uma retribuição à sociedade, entendeu? Então, Maringá tem toda a estrutura para isso. Dentro daquilo que eu falei do ISS e dentro do IPTU, melhorar essa arrecadação, não é aumentar, é melhorar a arrecadação. A arrecadação precisa ser melhorada.
Certo.
Você tem condições de implantar esses centros de apoiamento a essas pessoas que estão precisando no momento.
Tem alguma relação com o Centro Público de Economia Solidária que está no plano de governo?
Tem a ver, faz parte, né? É um global total do plano, né? Então ele está inserido lá dentro. Que é empregos para todos, desenvolvimento sustentável, né? Fortalecer o agronegócio na região com esses incentivos. Então nós temos bastante coisa para agregar essas pessoas. Então, o plano de plano, nosso plano de governo, ele abrange uma estrutura muito grande, mas você tem que ir pegando as partes específicas para trabalhar isso. É uma meta, né? É uma meta a ser cumprida, um plano de governo é uma meta, e a gente espera, pelo menos, cumprir aí 70%, 80% dessa meta, que é o objetivo nosso.
Queria que o senhor explicasse o imposto progressivo com alíquotas diferentes para o IPTU.
Bom, o imposto progressivo é o seguinte, nós temos aqui em Maringá coisas absurdas na questão do IPTU. Tem casas, que são casas populares, pagando IPTU acima do IPTU, maior do que IPTU de casas maiores, de uma área acima de 200 metros quadrados, etc. Então essa questão já é uma correção que deve ser feita. O município tem que colocar os seus funcionários, seus técnicos, para fazer esse levantamento e cobrar o IPTU justo de cada um. Isso já é uma coisa. A outra coisa que a gente pode também trabalhar, o IPTU progressivo, é valorizar os bons pagadores. É, nós temos muitas prefeituras, não é só aqui em Maringá, em várias regiões do Brasil, e o cara fica devendo 2 anos, 3 anos, 10 anos de IPTU, aí a prefeitura dá um incentivo para o mau pagador. Você entendeu? Nós temos que inverter isso daí. Nós temos que dar um incentivo para o bom pagador. Então, esse cara que é bom pagador durante 5 anos, 6 anos, você dá um incentivo, dá um desconto para essas pessoas. Então, isso aí, para mim, é uma coisa que vai, além de alavancar a arrecadação, vai permitir que o município tenha mais recursos para as outras áreas.
Uhum. É, vocês propõem também o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. Gostaria que o senhor explicasse.
Essa parte do nosso projeto, ele abrange um setor que já existe até já existe esse projeto, foi aprovado pela Câmara, mas não foi colocado em prática, que é dar apoio às pessoas idosas e com deficiência física. Então, no nosso plano, nós pretendemos criar esses centros de ajudas, não no centro da cidade, vamos supor lá, o centro de ajuda lá, que hoje é o restaurante básico lá, o restaurante popular. O cara que é idoso, que ele está passando por necessidade, ele precisa desse restaurante, ele tem que se deslocar lá do Jardim América até chegar no centro da cidade. Qual que é a nossa função como gestor? Elevar esses centros para regiões aonde estão as necessidades. Então, se o idoso ele mora lá no Requião, ou idosos moram lá no Neibraga, você fazer uma estratégia e com a sociedade maringaense discutir uma maneira de colocar essas ajudas, esses postos, próximos às pessoas que necessitam. Nós botaram tudo no centro da cidade, isso inviabiliza, muita gente não vai até lá, porque o preço da passagem já é muito caro para essa pessoa se deslocar até esse local. Então, a nossa intenção é descentralizar esses apoios e os centros, ok?
Mas, falando em centro da cidade, uma das propostas é deslocar a delegacia da mulher para o centro da cidade.
Pois é, a delegacia já é um órgão, a delegacia da mulher é um órgão diferente do atendimento ao idoso ou ao deficiente. O idoso e o deficiente, eles têm dificuldade de acesso a essa lei. A delegacia da mulher, o centro da cidade, a região da cidade, a delegacia da mulher, você tem mais acesso por vias. Por que eles estão querendo trazer a delegacia para o centro da cidade? Porque todo o poder público hoje, a prefeitura, a Justiça Federal também já está saindo daqui do centro, acho, já saiu, não tenho certeza. Vários setores da cidade, toda a parte administrativa da cidade já era no centro da cidade de Maringá. E a delegacia de mulher foi pensada para essa região para facilitar a comunicação com os outros setores. Ok?
Uhum. Bom, eu gostaria que o senhor explicasse, bom, ainda sobre a Delegacia da Mulher, vocês falam em deslocamento, né? Mas a Delegacia da Mulher é um órgão ligado à Polícia Civil do Paraná, né? Daí não teria competência do município para fazer esse deslocamento, né? Essa mudança, né?
Esse é um trabalho que nós vamos tentar fazer, melhorar, né, a relação nossa prefeitura do município com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Toda vez que falamos em segurança da mulher, na verdade, na segurança no total. Quando a gente fala segurança da mulher, é uma coisa bem específica, mas falamos da segurança, nós precisamos envolver esses três entes, que é a prefeitura, através da guarda municipal, a PM e a civil. Cada uma tem sua finalidade. Mas, no todo, quando a gente agrupa as três forças, fazendo um trabalho conjunto, isso já mostrou em vários outros locais, que isso tem dado um resultado bem melhor do que um trabalho específico sozinho de um órgão. A Polícia Civil ela tem uma formação específica, a Militar outra formação, e nós, da Guarda Municipal, a Guarda Municipal de Maringá, a formação dela não tem que ser militar. No meu ponto de vista, ela tem que ser uma polícia humanitária. Né? Ela tem que ser criada uma polícia com pessoas bem educadas para, na hora da de você acessar uma pessoa, comunicar com a pessoa, você não tem
segundos.
Que usar de truculência nem nada. A polícia da prefeitura tem que ser uma polícia diferente da polícia militar e da polícia civil, cada um na sua esfera, trabalhando da melhor maneira para a cidade.
Tá certo, candidato. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde, uma boa campanha.
Eu que agradeço, Luciana. Tudo de bom. E, pessoal, no dia 15 de novembro, vote 13.
Muito obrigado.
Obrigado.
Nós conversamos com José Márcio Peluso, candidato a vice-prefeito de Maringá, pela coligação Maringá para Todos, na chapa com Carlos Mariucci, na nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Maringá.